O abismo, né, cognitivo, ele foi instalado. Ele foi instalado desde a década de 40, 50, e talvez ele tenha sido instalado mesmo com aquilo que eu chamei de fordismo. É quando todos nós vimos que as coisas podem ser reproduzidas em série e que a caixinha do leite ou qualquer outro produto que está na gôndola do supermercado, aquela coisa apareceu ali. Mesmo um carro, né, um carro que implica um processo longo de gente trabalhando até ele estar montado, ele passa na sua frente, você já se acostumou tanto que aquele carro é uma coisa que, sabe, não importa mais o processo, aquele carro é uma coisa. Então, a caixinha de leite e toda a facilidade do biscoito da gôndola são coisas que aparecem na sua cara e você pode simplesmente consumir. É isso que o Davi Kopenawa Yanomami, nesse seu, nessa sua prospecção do mundo do branco, que ele olha de dentro da floresta, ele diz que é o mundo da mercadoria. Vamos imaginar que esse mundo da mercadoria, então, é mágico. Ele faz aparecer água na torneira, leite na caixinha e coisas na gôndola. Quer dizer, o pensamento mágico do mundo subalterno a essa ordem capitalista, ele é tão maravilhoso quanto o pensamento de um xamã. Entendeu? É isso, Siddhartha. O pensamento mágico de um escravo do capitalismo, ele é tão fantástico que ele acredita que o capitalismo pode acabar com o mundo e criar outro. É por isso que nós tivemos 8 missões espaciais do começo da pandemia até outro dia. Eu me pergunto, por que um cara vai financiar mandar um foguete para o espaço no momento em que o mundo está morrendo por falta de vacina, por falta de informação, de conhecimento, para a gente ficar cerca da nossa casa comum, que é a Terra? Vocês sabem, o Brasil mesmo despachou um satélite para o espaço. O Brasil fazendo o quê, entendeu? Qual é a onda do Brasil mandar satélite para o espaço quando ele deveria estar cuidando de apoiar o Butantan para fazer vacina? Outras prioridades, quer dizer, a gente perdeu a prioridade. Então, nesse mundo mágico do capitalismo, tudo pode. A Terra, inclusive, se ela acabar, tem outra.
Desculpe aturá-los.
Era punk!
Era punk!
Era punk!
Era punk!
Aê! Nós não estamos aqui para agradar ninguém! Punk rock é música de baixa qualidade, feito por pessoas de baixa qualidade!
Mierda! Mierda! Mierda, mierda, mierda!
La burguesía tratará de arruinar el mundo en la última fase de su historia. Pero a nosotros no nos da miedo la ruina, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones.
Meu Deus, olha os antifas na Paulista, gente!
Socialista!
Vambora!
Desculpe aturá-los!
Salve, salve! Salve a todo mundo que nos escuta. Esse é o 7º episódio do Desculpe Aturá-los, o seu podcast sobre lutas sociais, anarquias e cultura punk, sempre em parceria com o coletivo Ana Rest e a Rádio Sens. Hoje pretendemos introduzir aqui o debate sobre decrescimento, então vamos acabar por usar aí algumas referências e, bom, nem todas vão acabar sendo citadas aqui nessas ondas sonoras, então, para ter acesso aí a todas as referências que usaremos nesse episódio, acesse o nosso blog, desculpeaturalos.noblogs.org. Na postagem referente a esse episódio, e você vai encontrar tudo ali. É importante, principalmente, para quem queira se aprofundar no debate, uma vez que aqui a gente vai tratar assim, de temas mais básicos e mais superficiais para o entendimento de algo que é bem complexo. Lá no nosso blog também você encontra os links para as nossas páginas nas redes antissociais, né, do Twitter e do Instagram, e para os nossos feeds nos desagregadores de podcasts, né, na Rádio Sens, no Mixcloud, Spotify e muitos outros. Segue nós por lá e segue também as redes do Ana Rest e da Rádio Sens também. Tudo disponível ali no nosso blog ou nas próprias postagens nas redes sociais. Também queremos agradecer a nossa rede de apoio, especialmente quem nos apoiou financeiramente no último mês. Fernando, Pedro, Edson, Adriano, André, Pontes, Felipe, João, Felipe e Carol. Muito obrigado e muito obrigado também aos outros apoiadores anônimos, que, obviamente, não vamos aqui citar os nomes. Chega ali no nosso blog para acessar a nossa rede de apoio e quem puder fortalecer a gente por lá, seja com um corotinho de 5 pilas por mês, seja fortalecendo aí a nossa conspiração extraterrestre satânica a partir de 20 talkies, vai estar dando uma força aqui para a gente. E quem puder fortalecer, né, nessa modalidade da nossa conspiração extraterrestre, abortista, demoníaca, satânica, a partir de R$20, a gente tem alguns livros aí para fazer jogo. São os mesmos de sempre, né? O Antifa Modo de Usar, organizado aqui pelo Acácio, lançado pelas editoras Edra e Circuito, o Repensar a Anarquia, do Carlos Taibo, lançado pela Monstro dos Mares, e a Gambiarra da Destruição, escrito por mim, lançado também pela Monstro dos Mares. Em breve, a gente deve disponibilizar aí outros títulos, e para quem chegar junto com nós vamos entrar em contato, podem ficar tranquilos, mesmo que demore uns dias a mais e tal, fica tranquilo que nós vamos entrar em contato contigo. Na direção inversa, para entrar em contato direto conosco, escreva para desculpeaturalos@riseup.net. E se você tem uma banda e quer tocar no programa, manda um MP3 para esse e-mail com informações sobre a tua banda que vamos pôr para tocar. E aproveitando que falamos de livros, vou transmitir aqui para vocês um recado do Baderna, um dos editores da editora Monstro dos Mares, que, sabendo do tema do nosso programa de hoje, está oferecendo aí para todos os ouvintes do Desculpe Aturá-los um desconto maneiro nos títulos que debatem sobre decrescimento. E que fique claro aqui, né, a gente não está ganhando nada para colocar eles aqui no programa. É uma relação de apoio mútuo, né? Eles sempre divulgam aqui o nosso trabalho, a cada episódio nosso, né, publicam aí as coisas que a gente faz. Então não custa nada aí retribuir por aqui, ceder um espaço para eles, né, poderem falar um pouco sobre a editora e a promoção que querem oferecer aí para a gente. Então diz aí, Baderna, o que você vai fazer?
Caramba, é a terceira, quarta vez que eu gravo isso, cara, eu não aguento mais. E aí, Juca, e aí, Clasher, você que tá ouvindo aí, desculpe aturá-los, mandar um salve aí, é Rapidex, só enquanto você dá um grau na louça aí, me passar para dar um recadinho aqui, convidar vocês para conhecerem o catálogo da editora, tem bastante coisa lá, tem mais de 250 títulos, são livros, zines, de diversos coletivos. Tem materiais da editora Monstros Mares, mas também tem muita coisa. Tem Contracive, Facção Fictícia, Coletivo Comitê Invisível, Contracive, Editora Deriva, Editora Súbita, Textos Subterrâneos, Raiva Edições. Tem muita coisa aí que a gente vai colocando na pista aí como uma distro e também como editora, né? Aos poucos a gente vai revendo isso, mas de momento é isso. Tem bastante material e muita coisa sobre descrescimento, decrescimento, colapso ambiental, crítica à civilização. Tem bastante material mesmo. Tem John Zerzan, Sérgio Latouche, Bruno Latour. Tem o Deserto, aquele livro daquela galera anônima lá, que é muito porrada. Tem o próprio Carlos Taibo. Tem muito material. Você pode comprar se quiser. Você pode baixar o PDF. Na maioria das vezes a gente tenta deixar ali. Às vezes não tem, mas aí você pede inbox, não tem mistério. O que a gente consegue compartilhar, a gente compartilha. E para você baixar, para ler, para você baixar, para imprimir, para distribuir para suas amizades, para fazer um grupo de estudos, para poder fazer referências, citações, para poder distribuir, para fortalecer o seu coletivo aí, fazer uma banquinha, imprimir, fazer um troco aí, porque É, sempre falta aí, né, um material. Então, você distribuir os zines dá uma fortalecida nesse sentido. Os coletivos que quiserem receber materiais também pode enviar um e-mail para dadiva@monstrodosmares.com.br, que o Maurício, nosso brother, vai trocar ideia, vai conhecer o coletivo e a gente vai enviar algum material. Estamos aí para isso. E agradecer então essa oportunidade aí de utilizar esse espacinho aí enquanto a galera dá um grau na louça para falar sobre a Monstro. E também o principal, né, dizer que durante todo o mês de outubro até lá o dia 31, dia do Saci, você digitando no carrinho de compras Desculpe Aturá-los, tudo junto assim, leva 5% de desconto, e pagando no Pix tem mais 5% de desconto, então rola aí um bom 10% de desconto, que dependendo aí já garante até o frete, né, cara? Então é meio isso, estamos aí à disposição. A editora Monstro dos Mares é uma inspiração anárquica aí, um coletivo que vem tentando se movimentar aí já há uns 8, 9 anos, e na medida do possível e dentro das nossas possibilidades a gente está sempre à disposição para contribuir e fortalecer todos os rolês. Ajudar aí a diagramar, botar material na pista. Se você tiver um artigo, um texto, um zine, quiser mandar para nós, pode mandar também. É isso, muito obrigado.
Recados dados, vamos agora ao que interessa, e para aquecer os motores, é importante lembrar que o cartaz desse episódio foi completamente roubado de uma capa do Cólera, de 1989, do disco Verde, Não Devaste. Lembrando que no último mês de setembro, completamos 10 anos sem o Hedson, vocalista e compositor da banda, e um profeta involuntário, acredito eu, de tudo o que vamos falar por aqui hoje. Uma saudade enorme do Hedson, né, faz uma falta danada. Então bora ouvir a música que dá nome a esse disco e na sequência voltamos aqui com o Juca para decrescer, desurbanizar, destecnologizar, descomplexificar as nossas sociedades, despatriarcalizar e decolonizar.
Hoje sabemos, é tudo. elétrica. Continua o início da perna. Continua o início da perna. Código de indústria pra fazer papel. Oh, armarinho de luxo. Oh, armarinho de luxo.
Salve, salve, de volta aqui com o Desculpe Aturá-los, agora para o nosso primeiro bloco propriamente dito, e estou aqui com o meu parceiro Acácio Augusto, vulgo Juca. E aí, Juca, como é que você está aí, tudo certo?
Pô, correndo mais que o Usain Bolt, mas tudo bem, tudo na paz, tudo na preparação aqui para virar pai. Bem feliz com essa história, mas um pouco apreensivo com o trabalho que isso vai dar. E vamos ver se sobra mundo para ele ainda, né?
Porque a coisa não tá fácil, né, meu? A gente, inclusive, vai trocar umas ideias aqui hoje sobre mudanças climáticas, enfim, uma série de questões aí que devem se agravar aí nas próximas gerações, né, meu? Dos nossos filhos, netos e tudo mais.
Então vamos que vamos. Vamos pro episódio.
Sim, para começar esse papo, né, vamos lembrar, né, que de algumas coisas que já vimos aí em episódios anteriores, né, como o capitalismo de espoliação, né, as lutas indígenas contra a validação da tese do marco temporal e tantos outros temas, né? Essa coisa aí que os zapatistas, né, que agora enfrentam uma nova ofensiva do Estado mexicano em Chiapas, chamam de Quarta Guerra Mundial, a guerra do capitalismo contra os povos e a natureza. No campo da economia, o termo adotado é o do capitalismo de espoliação, né, que seria uma nova modalidade aí de acumulação de capital. Né. Outra coisa que vimos por aqui também, né, no episódio 4, e que consiste justamente numa nova modalidade dominante de acumulação do capital. Não mais sobre a superexploração do trabalho, mas do saque puro e simples dos povos e dos seus recursos e riquezas. Algo que os povos indígenas brasileiros conhecem há séculos como colonocapitalismo, e que agora também se vê globalizado, não mais direcionado apenas aos povos indígenas, no nosso caso brasileiro, ainda que, sobretudo, a eles, mas também a todos nós que não trabalhamos e nos esforçamos suficientemente para sermos bilionários. E é nesse contexto, né, que vem a tese do marco temporal, como já falamos por aqui, que parte da ideia alucinada de que só é válida a ocupação indígena com registros em 1988, na data da promulgação da Constituição, o que retiraria qualquer direito oficial de reivindicação de terra por parte dos povos.
Que é uma doideira completa, né? Porque a gente está atrasado um pouquinho aqui no nosso episódio, ele devia ter saído dia 1º de outubro e vai sair um pouco mais tarde, e a gente já está gravando depois do dia 5 de outubro de 2021, quando muito se falou do aniversário de promulgação justamente da Constituição de 88, né? E o Brasil é uma coisa muito louca, porque o dia 5 de outubro marca não só a promulgação da Constituição, mas também 127, eu acho, 124 a 127 anos do massacre de Canudos, que mostra que muito disso que está sendo agora mobilizado a partir das questões ecológicas, né, como você já falou também, grava no período que se chama, se convencionou a chamar de mercantilismo, foi o período de espoliação dos continentes ao sul, né, do hemisfério, principalmente as Américas e a África, mostra que esse método de saque e espoliação, na verdade, sempre foi um método de acumulação, né? Talvez agora, e por isso está se consumindo o planeta, não tem mais para onde ir, né? Não tem mais para onde roubar. Estão tentando ir para o espaço, que era uma fronteira que se apontava, mas ainda não é totalmente possível, né? Apesar de que alguns bilionários, na verdade trilhardários, como Elon Musk, já começam a investir em viagens tripuladas privadas para o espaço. Então, acho que uma coisa que marca de uma maneira mais geral todo o debate que a gente vai fazer aqui é que se no século XIX, no século XX, ou pelo menos até a metade do século XX, o debate era em torno da exploração e da degradação humana, né? Quer dizer, porque o capitalismo, além do saque na acumulação inicial feito durante o período mercantilista, vivia da exploração do trabalho dos homens e mulheres, obviamente. Agora ele tem que refazer esse processo de roubo e está consumindo o próprio planeta. Então a gente sai de uma dimensão da luta pela vida, né, pela vida humana, e entra numa dimensão da luta pela vida de todo o planeta, né? É até, enfim, participei e acabei escrevendo junto com outras pessoas, com o Passetti, com a Salete, com o Thiago e com a Bia, uma pesquisa feita lá na PUC, financiada pela FAPESP, justamente discutindo isso, né, que se o Foucault falou lá no século XIX e XX de uma biopolítica, né, de um governo da vida, talvez a gente esteja já numa era da ecopolítica, quer dizer, de um governo do planeta e sobre a vida viva do planeta e sobre todos os viventes que ocupam esse planeta. Isso é muito louco, porque emerge justamente no momento em que a humanidade cria a capacidade técnica de explodir todo o planeta. Né? A Segunda Guerra Mundial acaba com as bombas V1 e V2 sobre Hiroshima e Nagasaki no Japão, que marca o fim da Segunda Guerra Mundial, uma agressão que, na verdade, foi uma demonstração de força do que emergiria como o novo centro do capitalismo, o novo império, substituindo o antigo império britânico, que era os Estados Unidos da América, e ele estava só mostrando para todo mundo assim, olha o que a gente tem aqui, olha o tamanho do nosso poder de destruição, do nosso poder militar. E a partir de então, toda a guerra, toda a corrida nuclear, né, que foi alvo, e acho que até é daí que o Redson traz toda essa discussão, né, foi alvo de uma série de campanhas pacifistas, antimilitares, né, e antinucleares, porque até os anos 80, e várias músicas punks cantam isso, né, o medo da bomba habitou o imaginário coletivo, porque você poderia, né, ao explodir, na disputa militar, né, entre Estados Unidos e União Soviética, quem tinha mais poder nuclear, então a disputa chegou no nível de absurdo que era assim, eu consigo destruir o planeta duas vezes, eu consigo 3, 4, 5, 10, 20 vezes, que era tão absurdo, porque basta destruir o planeta uma única vez, né? E esse medo que pairava da bomba, né, do holocausto nuclear, parece que foi substituído justamente por esse processo que, até onde eu sei, tentou se chamar de mudança climática para tentar suavizar o que ela significava. Porque, na verdade, o que a gente tem é uma emergência climática, e mais do que uma emergência, o nome que seria mais correto, que é um aquecimento global, que é a elevação média da temperatura da Terra, que impacta todos os seres vivos nesse planeta, né? As plantas, os animais, os homens, os insetos, né? O curso dos rios, o tamanho dos mares, né? E não se sabe, né, na verdade. Quer dizer, óbvio que é possível fazer projeções, mas veja, várias das projeções que indicavam que essa mudança e esse aquecimento ia acontecer daqui 10, 20 anos, foram corrigidas para mais cedo, e pode ser que o planeta se destrua agora, não mais por ação da bomba, mas por ação desse aquecimento global causado justamente, acho que isso que é o mais importante dizer, causado pela exploração capitalista da Terra como um todo, né? A Terra se tornou um objeto de consumo de toda a humanidade.
Sim, e daí isso daí também entra em total consonância com a frase do Krenak aqui do começo do programa, né, que ele coloca que esse mundo capitalista aí é praticamente um mundo mágico, né, onde você pode destruir o planeta quantas vezes você quiser, e o Elon Musk e seus amigos trilhardários vão lá para o espaço, né, criar outro planeta aí para a gente, né, magicamente, com seus bilhões de dólares, enfim, né? Mas acontece que, na realidade, isso não se sustenta. E o que a gente vê, por exemplo, no Brasil, né, é um avanço enorme sobre todas as terras indígenas ou de conservação, ou as terras que não estão dentro das fronteiras agrícolas, enfim. Mas por que querem tanto essas terras, né? Se tudo que eles têm para oferecer em troca disso é literalmente um Brasil em chamas, né? Ou como disse o Redson na música que a gente tocou, né? Onde havia riachos limpos, hoje só vemos o estrume humano, né? E a cada ano que passa, os climas extremos vão se acentuando. São Paulo já não sabe o que é uma garoa ou um inverno faz algum tempo, né? O clima quente e seco permanente desperta uma série de problemas, inclusive de saúde pública, para não falar em abastecimento de água, de eletricidade, né? Além das queimadas no interior do estado, que recentemente formaram uma nuvem de fuligem sobre a maior cidade do país, cujos impactos ainda não tiveram tempo de ser estudados, né? E Pantanal, Cerrado, Floresta Amazônica vão ardendo, né? Enquanto madeireiros, mineradoras aí, grandes, pequenas, formais e informais, e o agronegócio vão terminando de destruir, castrar tudo que não foi consumido pelo fogo, né? Os climas extremos podem variar, o bioma destruído pode variar, mas toda destruição tem como parte importante da desculpa justamente a ideologia do crescimento econômico, né? Aquela ideia de que precisamos a qualquer custo manter o nosso PIB em patamares aceitáveis de crescimento, e toda essa história da carochinha aqui, ao contrário do que dizem os economistas dos jornalões, não guardam qualquer relação com o bem-estar social e humano, né? Precisou sair um relatório, né, do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas da ONU no final de julho desse ano, enquanto o mundo assistia ao calor extremo que fazia, né, nos últimos dias ali das Olimpíadas de Tóquio e diversos episódios de queimadas, né, ao longo do continente europeu, por exemplo, para a gente poder ver a imprensa afirmar o que todos nós já podíamos sentir na pele, que as mudanças climáticas estão aí, né, e que os seus efeitos já são completamente possíveis de serem captados e que, em alguns casos, são irreversíveis, né? Em matéria da Giovanna Girardi para a agência pública, né, podemos ler o seguinte: a influência humana aqueceu o clima a uma taxa que não tem precedentes, pelo menos nos últimos 2000 anos, alertam cientistas no sumário, né, do relatório supracitado, né? A temperatura da superfície global aumentou mais rapidamente desde 1970 do que em qualquer outro período de 50 anos, pelo menos nos últimos 2000 anos. A temperatura do planeta hoje é cerca de 1,09 grau maior do que a observada no período de 1850 a 1900. E pela primeira vez, o IPCC estima quanto desse aquecimento é culpa humana e conclui que é assustadora a maior parte, né, de 1,07 dos 1,09 graus. Né? E ainda a matéria continua, né? Isso é a temperatura média. Se olharmos só para os continentes, sem os oceanos, que regulam melhor a absorção de calor e são, portanto, mais frios, a temperatura já está subindo num nível de 1,59 graus Celsius, mais alta do que no período pré-industrial. Onde a população está, passamos desse 1,5 graus, né? Não é mais a mesma história de quando vamos chegar lá. Nós já chegamos lá, frisou o físico Paulo Artacho da USP, um dos autores do relatório, né? Bom, e o que, que nós aqui, né, não eu, o Juca, ou você que está nos ouvindo, mas a humanidade como um todo, fizemos de tão especial nesses últimos 50 anos para ter fudido com o planeta, né, que, diga-se de passagem, é o único que temos condição de habitar?
Ô, Clash, aí você fica parecendo Neto, né? Diga-se de passagem, eu odeio o Neto. Eu sei que as pessoas agora gostam do Neto, mas eu odeio o Neto. Ele era o jogador do Corinthians melhor que tinha quando eu era moleque, então eu odiava ele. E continuo odiando. Ele pode falar a coisa mais maravilhosa do mundo, eu continuo odiando o Neto. Não, mas sabe o que é importante? Você disse, né, no começo do que você acabou de dizer, como que você chamou de ideologia do desenvolvimento, né? Mas eu acho que é mais do que isso. A própria disputa, né, pela capacidade de produção maior e, sobretudo, o princípio primeiro, né, os dois princípios primeiros do capitalismo, que é a propriedade privada e a acumulação, eles ordenaram, orientaram o desenvolvimento tecnológico para um sentido de extração maior de valor, né, no como um todo, em termos abstratos, mas, sobretudo, a maior capacidade de produzir produtos de uma maneira mais rápida e fornecer o consumo desses produtos para o maior número de pessoas. Tanto é que muitos dos negacionistas do aquecimento climático e muitos dos defensores do capitalismo como a melhor forma de organização humana argumentam que hoje uma parcela maior da população vive em condições melhores e vive mais tempo do que vivia há 50, 100, 200, 300, 1.000 anos atrás. Isso pode ser discutido, né, não só em termos de quantidade, mas também de qualidade. Isso pode ser discutido em termos de qual preço que se paga por isso. Mas o que diz respeito especificamente à condição do meio ambiente, da ecologia, enfim, do meio natural, isso significa que há um consumo maior e mais veloz, numa velocidade que impede a capacidade de renovação de algumas fontes energéticas, de alguns lugares, e isso vai consumir como tudo acaba, né? Quer dizer, a vida tem uma coisa muito doida também, né, num certo discurso ecologista. Primeiro, é a tradução dele como uma nova artimanha do capital. Então, toda a ideia de desenvolvimento sustentável, que, veja, não é tão recente assim, né? Em 68, houve uma conferência internacional chamada Clube de Roma, em que os empresários já estavam se reunindo para discutir essa finitude e escassez das matérias-primas. Isso é um pouco um marco das primeiras discussões sobre ecologia no âmbito internacional. Logo depois, na década de 80, se não me engano, você vai ter a produção do relatório Brundtland, que é o nome da cientista que produziu esse relatório, onde pela primeira vez vai aparecer essa ideia de desenvolvimento sustentável, que era uma tentativa de... Era não, ainda é, né, uma tentativa de equalizar ou de conciliar o inconciliável, que é aí o desenvolvimento econômico, o crescimento econômico, com a preservação do planeta. Obviamente que várias técnicas foram criadas, obviamente que é diferente do que acontece hoje, mas eu acho que o principal no tema aqui nosso geral, que é a ideia de decrescimento, que é a ideia de desaceleração, vai não só contra todo o negacionismo climático, vai não só contra todos os que defendem, porque no campo do negacionismo, a gente, por exemplo, que diz que o capitalismo já provou ser capaz de produzir tecnologia condizente com a sua fase de evolução e que teríamos formas de desaquecer a Terra, né? Como se fosse uma ideia, dita aqui de uma maneira um pouco simplista, de criar uma espécie de refrigerador do planeta, né? Ou ar-condicionado do planeta. Bom, isso não só é absurdo em si, como não se trata só da questão do aumento da temperatura, mas justamente do esgotamento desses recursos e talvez o mais importante deles, talvez não, né, porque a maior parte do nosso corpo é feito de água, os recursos da água. Né? A gente viu agora, essas últimas semanas, as tempestades de poeira, né, de areia que teve no interior de São Paulo. Isso está muito conectado, inclusive, com o que alguns cientistas chamam de rios suspensos, né? Que a quantidade de água, né, de H2O, na forma líquida ou gasosa, que fica armazenado na copa das árvores de florestas. Então, o que se fez nos últimos 50 anos para a gente chegar nessa situação, e na verdade nos últimos 200 anos, porque o aquecimento global é talvez o principal produto desse modo de organização política, social e econômica chamada capitalismo, foi o esgotamento completo desses recursos. E, de um tempo para cá, inclusive, mascarando o que é esse esgotamento. Né? Então, por exemplo, hoje em dia, a maior parte do trabalho, né, tem perdido essa relação direta com a exploração da natureza. Por quê? Grande parte da agricultura se automatizou, né? Então você já não tem legiões de camponeses, você tem colhedeiras. Bom, o agrobusiness hoje não é mais rural, né? Ele é uma espécie de indústria de produção de insumos, de produção de commodities e tal. E o outro, e aí até, então a gente perdeu essa relação, e também as outras atividades humanas no geral foram cada vez mais tomando essa forma, que é a forma que a gente está aqui gravando, do virtual. E muitas vezes a gente esquece que para ter esses aparelhinhos, smartphone, laptop e tal, uma das principais matérias que é preciso extrair da natureza é justamente os minérios, né? Então, para fazer chip, para fazer os circuitos dos computadores, você precisa de minério e isso vai devastando cada vez mais. Enfim, eu não consigo imaginar, pode ser uma falta de conhecimento meu, outra maneira de conter isso do que se não parar tudo, parar a máquina, parar o capitalismo, né? Eu estava essa semana numa das aulas discutindo, né, como que essa coisa do desenvolvimento, do progresso, né, no fundo atravessou todas as formas políticas da modernidade, né? O próprio marxismo imaginava que o comunismo viria da última etapa do desenvolvimento maior dessas forças produtivas, e hoje a gente já pode dizer com tranquilidade que essa etapa superior, que lá no começo do século XX o Lenin acreditava que seria o imperialismo, né, na verdade ela não chega. A etapa superior do capitalismo vai ser o momento em que ele destruir completamente a Terra. Então, o que se fez para esse aumento da temperatura da Terra foi justamente sugar toda ela, e ao sugar toda ela, ao devastar grandes áreas, sei lá, para plantar soja, para criar gado, ao destruir montanhas atrás de minério ou coisa do tipo, você está destruindo o próprio ciclo, né, das formas vivas e orgânicas que habitam a Terra, que se renovariam caso não fosse essa velocidade que o homem, e aí eu estou falando homem no sentido universal, né, consome os seus recursos.
Sim, e nesse sentido, né, o pensador libertário espanhol Carlos Taibo, né, que a gente inclusive deve receber aqui no Desculpe Aturá-los no ano que vem, ele coloca no seu livro Colapso, Capitalismo Terminal, Transição Ecossocial e Ecofascismo, né, que junto com as mudanças climáticas, né, que a gente está comentando aqui, os seguintes aspectos demarcariam bem, né, o tal do capitalismo terminal, que é justamente, né, isso que a gente está levantando a bola aqui, né, que é um conceito que dialoga e muito bem com todos os conceitos que a gente viu anteriormente, né, da acumulação por espólio, do neoextrativismo, Quarta Guerra Mundial e tudo mais. E os aspectos são os seguintes: esgotamento das matérias-primas energéticas, né, um panorama demográfico bastante inquietante, né, com uma população enorme excluída, né, do sistema, né, ataques contra a biodiversidade expansão das doenças, e ó, ele falou isso antes da pandemia, né? É bom lembrar, né? É, um ambiente inabitável para as mulheres, né? E hoje mesmo a gente viu, né, em Santa Catarina, por exemplo, o rapaz lá que estuprou a jovem na festa lá ser absolvido, né? É, crises financeiras e civilizatórias intermináveis, né? Estados, guerras, terrorismo e repressão elevados à décima potência, né? Além do domínio político e institucional das grandes cadeias, né, multinacionais de produção e logística, né, uma vez que nos tornamos absolutamente dependente delas, né, socialmente falando, nas últimas décadas.
Tanto as questões das doenças, né, quanto essa questão da dependência que o capitalismo criou, são dois pontos importantes que vão além de uma tentativa de salvar o mundo, porque eu acho que isso que é importante, né? Durante muito tempo, acho que desde lá das questões ecológicas colocadas pelo movimento hippie, que vai atravessar uma série de culturas juvenis, né? Por exemplo, é muito interessante a gente trazer o cólera, né, para mostrar que existia, e o cólera é só um dos exemplos, né? Existia já essa preocupação ecológica no final dos anos 70, nos anos 80, nas bandas e nas letras punk. Então, a questão da doença e a questão da dependência são duas coisas importantes. Por quê? Tá, tudo bem, uma hora o planeta vai ser destruído, né? Quer dizer, se eu, você, qualquer quem está ouvindo a gente, não vai viver para sempre, não é o planeta que vai viver para sempre. Uma hora ele vai desaparecer por um motivo ou por outro, né? No entanto, eu acho que o que é mais importante colocar no que diz respeito ao modo de vida que produziu essas mudanças climáticas e que é ele que tem que ser transformado, diz respeito não a um adiamento da morte do planeta, mas diz respeito à forma como a gente vive aqui. Então, como você disse, o livro do Taibo é anterior à pandemia. Só que qualquer pessoa que observasse minimamente o que estava acontecendo nesse campo ecológico, já poderia prever, não exatamente o coronavírus, né? Como, por exemplo, para falar no campo do próprio capitalismo, a Fundação Bill e Melinda Gates previa uma pandemia global em 2015, né? Porque eles estavam preparando, porque eles são visionários? Não. Por quê? Se não fosse um vírus que se metamorfoseou passando de um animal para o humano, seria, como já é, a série de problemas respiratórios, a série de problemas psíquicos que envolve viver numa cidade, por exemplo, como São Paulo, como Rio de Janeiro, como Porto Alegre, como Salvador, como Florianópolis, apesar do mar. Então, isso já seria importante para atingir a vida tal qual a gente vive agora, né? Mas também uma coisa que as pessoas poderiam ter parado para pensar na pandemia, mas parece que não, né? Porque ninguém mais pensa porra nenhuma, né? Essa dependência no que você leu aí do Taibo, né? Principalmente as cadeias logísticas, né? Porque o capitalismo hoje em dia virou basicamente um grande esquema de escoamento de produção para o planeta todo, na ida e na volta, né? Então, as grandes empresas, as empresas mais ricas, por exemplo, a empresa do Elon Musk, nada mais é do que uma empresa de logística. É uma empresa que pega produtos num canto e leva para o outro. Ela cria o meio pelo qual quem quer comprar pode comprar, e ela busca de quem vende e entrega para quem vende. E acaba ficando com a maior parte do lucro, que não fica nem com quem produziu, né? E também não gera nenhum tipo de digamos assim, custo menor para quem está comprando. E aí o que acontece? Se a gente tivesse vivido mesmo, né, um isolamento, ainda que fosse temporal, dizendo assim, olha gente, o vírus tá circulando, é melhor a gente dar um tempo, ficar um pouco mais quieto, parar de circular para o vírus não se espalhar. Bom, primeiro, isso não aconteceu e não ia acontecer, né? Então, é ilusão. Claro que algumas pessoas, né, por características do seu trabalho, por privilégio econômico, tal, conseguiram se manter paradas, mas o mundo não parou, o capitalismo continuou rodando, os produtos continuaram a viajar de um lado para o outro. E o segundo é que hoje um habitante urbano, se a gente consegue produzir o que seria uma verdadeira revolução, que seria interromper essas cadeias logísticas, você não ia ter nem o que comer. Porque você vive num lugar onde tudo que você come, vê, consome, depende dessa circulação logística. Então, acho que o que é mais interessante, né, nesse capitalismo terminal, esse capitalismo de colapso, é dizer, olha, não se trata de pará-lo em nome de uma vida futura. Se trata de pará-lo em nome do que a gente vive hoje, porque está se tornando insustentável. Por doença, por paranoia, por impacto biopsicossocial, por incapacidade da vida propriamente dita.
Extinção em massa dos povos originários, famílias destroçadas, brutalidade e assassinato. Toda história é mais selvagem.
É o homem branco,
ruralista genocida.
Amém por covardia.
Toda história é mais selvagem.
É o homem branco,
ruralista genocida. Amém por covardia.
Vocês acabaram de escutar uma música chamada Enterrem Meu Coração na Curva do Rio, do disco Caos Povo, de 2021, da banda Sendo Fogo, da Zona Sul de São Paulo, diretamente dos bairros do Capão Redondo e Paraisópolis. Um forte abraço aí ao Robinho, integrante da banda, que está em contato com nós aqui, e parabéns aí pelo som e pelo disco todo aí, que ficou uma bela pedrada. Recomendamos aí o pessoal procurar eles aí pelas internet da vida e conhecer o trampo deles aí, que é um belo de um som. Mas, bom, afinal de contas, o que é o tal do decrescimento? Né? Para começo de conversa, é importante que fique claro aqui que a palavra não foi dada sobre um significado meramente quantitativo, né? No sentido de diminuir o PIB, pura e simplesmente, né, em nome do meio ambiente ou do que seja. Né? Não se trata de uma saída dentro do capitalismo ou de um chamado de sabotagem da economia, não é nada disso. Né? O decrescimento é, nesse sentido, basicamente uma palavra utilizada para o choque, né, no âmbito do debate público, contra essa ideologia dominante, né, do crescimento econômico, mas que representa, para além disso, todo um conjunto de pensamentos e práticas bastante complexo, né, dos quais, sem eles, né, ao invés de termos um projeto para decrescer de maneira, digamos assim, né, odeio essa palavra, mas não achei outra melhor, né, sustentável, né, e livre, né, teríamos que lidar com um decrescimento forçoso, apocalíptico, e tutelado por botas militares e bilionários de ocasião. Ou seja, o decrescimento hoje, né, ele é a expressão atual, né, que dialoga com essa conjuntura ambiental que descrevemos aí no bloco anterior, das velhas propostas da ecologia radical, né, e nasce da crítica da ideologia do crescimento, que a partir do senso comum nos indica que o crescimento econômico é como que uma bênção divina, ou seja, onde ele está, haverá coesão social, serviços públicos minimamente assentados e a desigualdade e a pobreza diminuiriam. E assim, todo ano, temos que torcer para que o país cresça 1, 2, 3 ou 4% em relação ao ano anterior. Segundo Carlos Taibo, isso não passa de mera superstição. E aí a gente vê novamente um belo diálogo dele com o Krenak, né? E bom, ele vai nos explicando aí, as referências estão todas no nosso blog, que o crescimento econômico, em primeiro lugar, não provoca necessariamente coesão social. Em segundo lugar, a corrida por esse crescimento econômico permanente causaria agressões ambientais com consequências irreversíveis. Em terceiro lugar, facilita o esgotamento de recursos que já sabemos que não estarão à disposição para as próximas gerações. Em quarto lugar, né, o crescimento econômico, principalmente dos países ricos, se apoia no espólio humano e material dos países pobres, né, dentro de toda uma divisão internacional aí do trabalho, enfim, né, e por fim, né, em quinto lugar, né, a sanha por crescimento econômico acaba por nos lançar a todos em um modo de vida escravo, né, do qual seríamos mais felizes quanto mais horas trabalhemos, quanto mais dinheiro ganhemos, quanto mais bens e serviços pudermos consumir. E aí, para fechar um pouco essa ideia aí e passar a bola para o Juca, né, vou reproduzir aqui uma aspa do próprio Carlos Taibo. Me parece que a necessidade inexorável de questionar todas essas superstições no final se manifesta de duas maneiras distintas. A primeira é óbvia, né, que se vivemos em um planeta limitado, não podemos aspirar seguir crescendo ilimitadamente. E a segunda é a tese que nos aponta que o crescimento econômico e o hiperconsumo não guardam qualquer relação com a nossa felicidade, de maneira que precisamos buscar outros caminhos. E aí é engraçado porque a gente está falando aqui justamente da felicidade humana, né? Coisa que ninguém mais fala sobre, né? Impressionante.
Se bem que tem duas palavras malditas, né, cara? Que é felicidade e esperança. Duas palavras que só servem para te enganar. Mas eu acho que o que é importante nisso que o Taibo coloca, primeiro é constatar isso hoje, né? Aqui no Brasil. Então, é claro, por toda a ação proposital desse governo neofascista, produzindo mortes, fazendo experiência em hospital privado com as pessoas, mas também por conta de todo o efeito que a pandemia teve na economia global, né, nunca se viu, quer dizer, nunca se viu, talvez seja exagero, mas há muito tempo eu não via numa cidade como São Paulo tanta gente morando na rua, tanta gente desempregada, tanta gente sem dinheiro, né? O fenômeno que os jornalões, os comentaristas de economia dos jornalões gostam de chamar de estagflação, né, que é uma estagnação econômica e inflação ao mesmo tempo. E não se consegue pensar em outra saída para isso que não seja retomar o crescimento, né? Quer dizer, então o Brasil precisa voltar a crescer para que os pobres parem de morrer de fome. Mas, opa, primeiro, mesmo que fosse só do ponto de vista material econômico, né? Bom, bastava não ter tanta gente sem nada e um pouco de gente com tudo, com um monte, né? Segundo, acho que isso é muito importante no que o Taibo diz. Mais do que a questão da felicidade, pelo menos para mim, é assim, qual é o modo de vida que se quer, né? Quer dizer que, então, o modo de vida é aceitável, o modo de vida que se busca, é isso, trabalhar mais para consumir mais e consumir mais para trabalhar mais e sempre ter um gadget novo e sempre poder ter o maior número de coisas acumuladas dentro de casa. É essa a vida que queremos. E o terceiro, e eu acho que isso que faz do Taibo um cara bem diferente dentro desse debate sobre a questão ecológica, é que ele vai tomar uma posição de uma tradição que fugiu um pouco daquilo que eu falei no bloco anterior, né? Que é a ideia de que o socialismo, ou a igualdade, ou a liberdade estariam dependentes desse desenvolvimento técnico, tecnológico e do próprio desenvolvimento das forças produtivas. Né, você vai encontrar na literatura anarquista, né, por exemplo, tem um livro lindíssimo do Kropotkin que chama Oficinas e Fábricas, alguma coisa assim, onde ele já diz ali que para além da exploração que se pratica nas fábricas, né, do humano, né, porque a gente tem que lembrar isso, o capitalismo nunca teve esse pudor. O começo dele, quando ele dependia muito da mão de obra humana para se desenvolver, seja no século XIX na Inglaterra, seja no começo do século XX no Brasil, né, ele empregava as pessoas por 12, 16 horas diárias. Ele empregava mulheres, crianças, tirava o couro dessa gente em nome da sua lucratividade. Mas o Kropotkin vai dizer, para além dessa exploração que já é abjeta, que já é horrível, de ver uma outra pessoa em condições lamentáveis dentro de uma fábrica, suja, contraindo doenças, mutilando seus corpos, a continuidade dessa forma de desenvolver do capitalismo, e isso era porque o Kropotkin, sobretudo, era um geógrafo, né, era um sujeito que já estudava essas questões do meio ambiente, do relevo, enfim, da paisagem, do solo, para além da exploração humana, há um esgotamento da própria vida, né? Que muita gente, marxistas e liberais, né, levou muita gente a acusar essa posição dos anarquistas de uma posição retrógrada. Né? E é muito louco, porque mesmo o anarcoprimitivismo, com o qual eu tenho uma série de divergências, não é necessariamente um retorno a uma condição anterior, mas é uma revolução na forma de viver que não participe mais dessa loucura das grandes cidades. Isso depois é colocado nessa mesma linha do Kropotkin pelo Élisée Reclus, na verdade, por ele e pelo irmão dele, os irmãos Reclus, que participaram diretamente da Comuna de Paris, também podem ser entendidos como percursores desse pensamento ecológico, né, até chegar na elaboração de um sujeito como Murray Bookchin, que vai dar o nome disso de ecologia social, na medida que ele vai dizer duas coisas, basicamente, né? Na verdade, três. Ele vai dizer, primeiro, essa superexploração, essa acumulação de riqueza, se dá por meio de uma acumulação de poder. Então, a questão, né, da abolição do Estado, ou mesmo mais timidamente, da descentralização do poder, ela não está. A centralização do poder não é uma determinação ou uma consequência da espoliação econômica. Ela é a forma como se organiza essa espoliação econômica. Se existe concentração de riqueza, porque existe concentração de poder. Segundo, que a disciplina fabril, né, o que permitia a exploração do corpo dos trabalhadores, acabou sendo espelhada pela própria forma de organização de resistência aos trabalhadores. Então, um sindicato se tornou um espaço tão disciplinar e tão dependente da relação econômica quanto era a própria fábrica. E aí ele começa a falar, junto à ideia de ecologia social, de municipalismo libertário. Quer dizer, a gente precisa pensar a vida fora da fábrica. A gente precisa pensar a vida no nosso bairro, na nossa região, né, no entorno do que a gente vive. Né? Por exemplo, você consegue viver só com o que existe num raio onde você acessa da sua vida? Né? Viver, que eu estou dizendo assim, comer, ter acesso às coisas mínimas, água, só com isso? Numa cidade isso não é possível. Então você teria que descentralizar também a forma de vida. Teria que desomogeneizar a vida. Né? Quer dizer, hoje há produtos que são comuns a qualquer sujeito de classe média em qualquer parte do planeta. Então para você produzir o mesmo produto para todo mundo que vive no mundo, você vai concentrar riqueza, você vai concentrar produção e você vai fazer uma extração excessiva da matéria-prima, né, ou dos meios naturais para se colocar. E, por fim, ele vai ser... Na verdade, ele foi até meio plagiado pela Raquel Carson, que é tida como uma das primeiras dessa discussão sobre ecologia, mas, na verdade, eu acho que o livro dele, se eu não me engano, é de 57, 58, né, a primeira vez que ele vai falar de ecologia social, que ele vai dizer assim, ó, não existe o meio ambiente e o mundo social. Né? A gente precisa pensar numa revolução que vai transformar o modo de vida, né, e, portanto, destruir o capitalismo e o Estado, onde essa relação com a natureza não seja mais apartada, que é uma herança do próprio pensamento moderno, né? De que o homem, por possuir racionalidade, é capaz de submeter a natureza, de dominar a natureza. Isso já, essa crítica já estava no Kropotkin, já estava no Reclit e tal. Claro que há uma série de críticas possíveis ao Bookchin, eu mesmo sou um grande crítico do Bookchin, principalmente das bobagens de polêmica que ele comprou nos Estados Unidos entre anarquismo social e anarquismo como estilo de vida, mas não há como negar que não só no campo do anarquismo, mas eu acho que na discussão ecológica em geral, o Bookchin é, se não o primeiro, um dos primeiros a botar essa questão da ecologia de maneira radical. E é muito louco que ele conta que ele desenvolveu essa percepção, essa sensibilidade para a questão ecológica, justamente na condição de militante dos comitês antinuclear. Né? Então, de novo, né, tem uma coisa que coincide, né, tomando como marco aí o fim da Segunda Guerra, com a capacidade que o homem desenvolveu de destruir o planeta por meio de uma guerra nuclear, e o que efetivamente o homem está fazendo destruindo o planeta pelo simples fato de estar vivendo em cima da Terra. Então, se hoje existe um campo possível de construção de uma crítica a esse consumo excessivo, a essa produção excessiva, a esse acúmulo excessivo, seguramente ele não está nas propagandas das grandes empresas dizendo que são ecologicamente responsáveis, que são parceiras do desenvolvimento sustentável. Porque enquanto não parar a máquina de moer gente e a máquina de consumir recursos naturais chamada capitalismo, ou seja, enquanto não se construir uma concepção social de ecologia, ou que o Bookchin chamava de ecologia social, o mundo vai se consumir em 50, 60 anos.
É, e dentro dessa construção, né, dessa reorganização das nossas sociedades, o que vai entrar aí? Né? Entra a primazia, né, das relações sociais em detrimento das lógicas produtivistas, do hiperconsumo, da competitividade, né? Entre elas, por exemplo, né, num nível mais pessoal, né, mais individual, né, o ócio criativo, ele é uma espécie de destaque, né, diante das inúmeras possibilidades aí de ócio comercial, né, ou seja, do entretenimento que o capitalismo nos oferece, né, que sempre demanda um caminhão de dinheiro para você obter acesso, né, além disso, né, e aí que eu acho que entra a questão da felicidade, que você até fez uma crítica e tal, né, mas aí entraria, por exemplo, o compartilhamento e a repartição do trabalho, né, o que faria numa sociedade decrescentista, digamos assim, as pessoas poderem trabalhar menos, né, e terem acesso ao fruto desse trabalho, ainda que tivessem menos condições de acumulação, né, entra o estabelecimento aí de uma renda básica, né, de cidadania que possa fazer frente aí a diversos problemas que possam aparecer, né, na implantação, né, durante o período de implantação de um modelo assim. Também isso aí que o Acácio estava falando sobre, né, a primazia do local sobre o global, né, num contexto de retomada dos processos de autogestão, né, da participação política direta, né, o que ainda exigiria no âmbito individual uma consciência e sensatez voluntárias, digamos assim, né, que seria algo meio inimaginável no quadro atual, mas que pode se fazer presente enquanto essas lógicas do consumo, da produtividade, da competitividade vão perdendo força, né, em troca dessa primazia da vida social. E dentro disso, né, além de decrescer, né, nós vamos ter aí alguns outros verbos, né, que acabam resumindo um pouco, né, essa proposta. Né? Por exemplo, desurbanizar. Né? Parece um pouco óbvio, né? Basta olhar para a cidade de São Paulo, né, e para tudo isso que o Acácio falou, que eu estou falando também, para ver que pô, não se sustenta, né, um modelo urbano desse tipo aí que a gente vê, né? É, destecnologizar, né?
E de novo, e nessa coisa do desurbanizar, quem tem, que vale a pena e fica como dica, quem tem uma discussão muito interessante no campo do anarquismo sobre isso é o Colin Ward, cara, que foi um arquiteto anarquista inglês da revista Freedom, que ele é um dos primeiros a discutir, por exemplo, as áreas que foram destruídas pela Segunda Guerra ali na Inglaterra, né, em favor da construção de ocupas, centros culturais e tal, isso década de 60 e 70, né, e uma Sim. crítica, ele tem um texto muito interessante que é do livro, na verdade é um livro que é meio uma coletânea de textos dele, chama Ação Direta, que ele vai, o texto chama justamente O que significa urbanizar?
Bom, aí vai entrar também o destecnologizar, né, que incorpora aí um certo grau de provocação, né, os libertários contemporâneos, né, costumaram aí a simultanear o emprego frequente, né, e consistente da tecnologia informática, sobretudo, né, em um discurso crítico a respeito dela, né, e algo que não deixa de acarretar aí contradições, né, como você mencionou o Zerzan mais cedo, que assumiu, né, dentro das ideias do anarcoprimitivismo, assumiu uma crítica radical, né, de todas as tecnologias criadas no calor do capitalismo. Seu ponto de vista, que merece ser escutado, apesar de todas as críticas que a gente possa ter, essas tecnologias sempre vão levar a marca da exploração, da divisão do trabalho e da hierarquia, né, de tal forma que acaba sendo muito custoso pensar que elas podem se voltar, né, a favor de um processo emancipatório. Né, e, bom, além disso, né, a gente vai ter também um outro verbo, que é o descomplexificar, que justamente vai trazer essa ideia, né, que a gente levantou no primeiro bloco, de que as nossas sociedades elas são extremamente dependentes, né, dessas cadeias multinacionais capitalistas aí de produção, extração, logística, né, e tudo mais. E que não existe a menor possibilidade, né, de se emancipar desse estilo de vida escravo que a gente vive, sem se tornar menos dependentes disso, né? E qual seria a maneira de se tornar menos dependente disso? É com autogestão, né? É com a participação direta, não só na política, mas na produção, né, das coisas que a gente necessita para viver. E para finalizar aí, só para fechar os verbos, né? Tem dois que são completamente... É desnecessário, né, a gente fazer uma breve explicação, né, que é o despatriarcalizar e o decolonizar, né, que também buscam aí agregar dentro de toda essa filosofia aí que vai por trás aí da ideia de decrescimento.
Desculpe aturá-los.
Vocês acabaram de escutar Amazônia Livre, da banda Dose Letal, de São Miguel Paulista, na Zona Leste de São Paulo, retirado do seu DVD de comemoração de 20 anos da banda, gravado em 2015. E agora vai um salve pro Denis Pinto, ex-integrante da banda, aí um grande parceiro, que sempre teve uma paciência do inferno na hora de gravar as bandas que eu toquei, porque o cara, além dele ser guitarrista e vocalista, ele também grava, né?
Ele era o produtor.
Sim. E o Denis, que, pô, sempre foi muito inspirado aí pelo Hudson, pelo Cólera, né? E essa música em especial, ela vai falar da luta do Chico Mendes, né? E de outros, né? E, bom, ele escreveu essa música aí e é o próprio Denis, né? Tocando e cantando essa música aí. Um grande abraço aí pro Denis, pro Dose Letal e para toda a rapaziada de São Miguel Paulista, né? E, bom, e agora a gente chega num momento, né, em que a transição, né, ecológica está em disputa. Então a gente vai ter a gente vai ter três linhas predominantes, digamos assim, no debate público global, que seriam elas: o Green New Deal, o decrescimento e o ecofascismo ou a opção exterminista. Acho que como a coisa já se aponta aí pelos próprios nomes, né? O Green New Deal, ele é basicamente uma saída dentro do capitalismo, essa coisa que o Acácio estava explicando aqui para a gente, né? Das empresas com o discurso de capitalismo sustentável, ecologicamente correto.
Capitalismo verde. O caso do Green New Deal, né? Ele tenta simular. Porque olha que doido, né? Eu não sou um grande conhecedor de Green New Deal, é coisa que eu li em jornal. Mas o que acontece, né? O New Deal, que foi foram os acordos de. Especificamente, o New Deal foi o acordo de recuperação do Roosevelt no entreguerras, em resposta à grande crise de 29, que quebrou toda a sociedade americana, estadunidense, né? Melhor dizendo. Que gerou um monte de desemprego e tal, parará. E dela saiu o quê? Uma necessidade de controlar o capitalismo, porque o capitalismo entregue a sua própria sorte, se autodestrói. Né? Então, os partidários do Green New Deal vão também reivindicar uma espécie de controle democrático dos estados, a partir desse princípio que o New Deal aplicou à economia, para toda a relação ecológica, né? Então, é preciso criar um controle estatal mais ou menos democrático, porque o capitalismo entregue a sua própria sorte, vai destruir agora não só ele próprio como sistema e os humanos que o compõem, mas vai destruir todo o planeta. Então, é preciso um novo acordo, né? Que é, enfim, a tradução literal de New Deal, um novo acordo que estabeleceria os parâmetros da exploração da natureza, né? Ou até onde se pode ir ou não. De uma certa maneira, os acordos globais, claro que estão sempre atravessados pelos interesses econômicos específicos das empresas e dos estados, eles tentam caminhar nesse sentido. Então, a COP, né, as várias COPs que tiveram, né, acho que já lá desde os anos 90, né, os protocolos de redução de emissão de gases, tipo protocolo de Quioto e tal, são tentativas de regular isso. Mas que, enfim, pelo menos da nossa perspectiva, a gente vê que não está dando muito certo, ou não, o máximo que vai fazer. Isso aí é igual, como diz o outro, dar paracetamol para um paciente terminal, né? Quando muito, você vai reduzir a dor que ele está sentindo. No caso do ecofascismo, até assim a gente pode falar que, ironicamente, é mais honesto, né? Que é assim, quem tiver mais força para dominar esses recursos, para esquadrinhar esses recursos, vai também dominá-lo. É quase que uma transposição do debate político-econômico do entreguerras no século XX para a nossa condição atual no século XXI, né? Também ali o mundo ficou entre o fascismo e o New Deal, né? O fascismo italiano, alemão e tal, e uma recuperação econômica na Constituição do que só foi possível depois da Segunda Guerra, no que os economistas chamam de 30 anos gloriosos do capitalismo, né, que são os anos 50 até o final dos anos 70, o que a gente precisaria era um acordo como esse, mas em torno das questões ecológicas. E aí me parece que um cara como o Taibo, por vir de uma formação, por ser um militante anarquista e tal, ele só vai enxergar mesmo uma saída nesse campo do decrescimento, porque ou a gente para de consumir do jeito que a gente consome o mundo, a natureza, ou todos vamos morrer, ou todos vamos cair nesses lugares, né, de, ou de ecofascismo, ou dessa maquiagem da exploração capitalista do planeta.
Sim, e, bom, o ecofascismo, né? O ecofascismo, ele é basicamente a opção exterminista. É engraçado, né, assim, só para o nosso ouvinte se situar, né, não sei, a depender aí do, né, da onde vem cada um, a pessoa pode já ter escutado, por exemplo, aquele argumento de que, ah, tem muita gente no mundo, né? Ah, não sei o quê. Então, o ecofascismo, ele vai meio que nesse sentido, né? Ele faz essa justificação, né, de um extermínio em massa mesmo, né, em nome da preservação do planeta aí para uma minoria continuar vivendo, né?
Ele atualiza em termos econômicos as teses malthusianas, né, que era lá do Malthus, que era tipo de que existia gente demais e que para atender toda essa gente teria que reduzir a humanidade no planeta.
Sim, e é justamente por isso, para não ficar entre, né, essa opção exterminista do ecofascismo ou essa conversa da carochinha de que existe um capitalismo que vai respeitar o meio ambiente e as sociedades, né, que justamente como você colocou, alguns anarquistas, como o Carlos Taibo, que a gente está citando aqui no episódio, vão para esse campo do decrescimento, né? Mas não do decrescimento pura e simplesmente como uma crítica do crescimento econômico por si só, mas como algo que vem a reboque de toda uma filosofia, né, de uma nova sociedade, de uma nova mentalidade, de uma nova forma de se organizar socialmente. E a gente vive hoje nessa encruzilhada, né? Esse é o momento que a gente vive, né? Muito parecido aí com o que acontecia nos anos 30, como o Acácio mencionou, e que não tem uma fórmula exata de como a gente vai lidar com isso, né? Como que você pensa essas questões, Acácio? Pensando no Brasil de hoje, por exemplo, pensando nos quase 700 mil mortos aí da pandemia, sem contar outras causas mortes aí que continuam a milhão no país, enfim.
Eu acho que a gente tem que destruir as cidades, tem que começar por aí. Não, então, eu acho que assim, a única saída possível para o que a gente pode chamar no século XXI de um impasse ecológico é justamente a destituição completa do modo de vida que nós temos. Né, tem um livrinho pequenininho de um coletivo mexicano chamado Conselho Noturno, onde eles vão discutir justamente essa relação entre o poder hoje, né, e a metrópole, a própria ideia de metrópole. Porque ela não comporta só... Né, primeiro que assim, né, metrópole. Como que é usado modernamente esse termo? Metrópole era a sede da colonização. Né? Então você tinha a colônia e a metrópole. E de repente a nossa vida virou a metrópole, porque a grande maioria da humanidade hoje vive em grandes metrópoles. São Paulo, Rio, Nova York, Paris, Londres, Tóquio, Xangai, enfim. Então é preciso destruir, e eu estou sendo literal, assim, é preciso destruir, reabrir a terra. Né? Eu acho que grande parte assim, da discussão do que no Brasil a gente chama de retomada indígena, tem menos a ver com questões de direitos, né, tem menos a ver com questões constitucionais e tem a ver com a reabertura de uma possibilidade de uma vida a outra, que não seja mais pautada por esse crescimento doentio, e tem a ver também não com uma espécie de solidariedade, obviamente que é uma solidariedade com os povos indígenas, mas é sobretudo com a posição de compreender que se o mundo está acabando e se a gente precisa destruir esse mundo, quem possui expertise de um mundo acabado são justamente os povos indígenas, porque a vida deles foi destruída pelas metrópoles, lá no século XVII. Né? Então, as metrópoles europeias vieram para as Américas fazer o quê? Destruir a vida. Então, em tese, né, vamos dizer assim, o mundo dos indígenas acabou em 1500, 1600 no máximo. Enfim, os que foram, né, sendo com o tempo tragados pelo desenvolvimento capitalista. Então, não adianta pensar nem em questões paliativas do tipo Green New Deal. Eu tendo a dizer que nem essas questões como do ecofascismo seriam capazes de se sustentar durante muito tempo, né, porque provocariam reação. Então, a gente precisa mesmo olhar, inclusive do ponto de vista de imaginar um outro mundo, inclusive do ponto de vista revolucionário, a gente precisa olhar justamente para os povos que possuem a sabedoria de viver não como a gente vive, né? De comer de outra maneira, de plantar de outra maneira, de criar suas crianças de outra maneira, né? E não participar desse consumo e dessa destruição que são as grandes cidades. Então, quando eu digo isso, quando eu digo a saída é destruir as metrópoles, é literal. Enquanto a gente vive em lugares como uma cidade igual São Paulo, onde os rios são sufocados pelas marginais, pelas avenidas, né? O ar é irrespirável, né? As pessoas estão acumuladas, né? Literalmente, elas estão umas em cima das outras nos prédios de 20, 30, 40 andares. Enquanto isso não for desfeito, nada vai ser possível. Porque mundo tem, né? O problema é que ele tá concentrado, é o mesmo problema da riqueza.
Sim, é muito louco isso aqui, só para a gente finalizar, fiz uma entrevista esses tempos que ainda vai ao ar com um filósofo aqui de Santa Catarina chamado Nuno Nunes. Ah, e ele explica justamente isso. Por exemplo, né, a questão da vinda dos colonos europeus para Santa Catarina tem a ver com a Revolução Industrial, porque eram aquelas pessoas que eram expulsas do campo lá na sua terra, né? Que eram agricultores, não tinham expertise de trabalhar em fábricas, estavam sobrando, o que os caras faziam? Mandavam para cá, né? Então, eu acho que talvez esse movimento, né, do Bezos, desses bilionários de outros planetas, seja para isso também, para mandar sobras humanas para lá, entendeu? E aí, o que acontecia?
Já se fala em usar essa tecnologia, inclusive, para dispensar lixo. Já Sim. se faz isso, né? Soltar lixo na atmosfera.
E daí o que acontecia? O colono chegava aqui, ele tinha que provar para o Estado brasileiro que estava ocupando a terra e trabalhando na terra, então ele já começava a promover desmatamento, cortava tudo, né? Os indígenas ficavam indignados com isso, começavam conflitos entre os indígenas e os colonos, e o Estado bancava, né, os tais dos bugreiros que iam para a mata, né, assassinar os índios e que eram pagos por par de orelha cortada da cabeça dos indígenas. Né? Então é isso. Ou a gente vai decrescer, né, de uma maneira libertária, né, ou a gente vai decrescer, né, sendo escravo e um fuzil
novos bugreiros contratados pelo Jeff Bezos, né?
Mais ou menos por aí, né? E é isso, né? Acho que a gente vai ficando por aqui e temos um recado importante a dar, que essa primeira temporada do Desculpe Aturá-los aí se encerra com esse episódio, né? O Acácio vai ser papai aí, de repente, hoje mesmo, né?
Não sabemos. A qualquer momento. Devo entrar, tô dando entrada aqui na minha licença paternidade no podcast.
E na contramão desse mundo de morte que a gente vive aí, você tá criando vida, né, cara?
Vamos ver se sobra mundo para ele, tadinho.
Sim. E falando aqui do nosso podcast um pouco, né? A gente vai continuar publicando algumas entrevistas aí com bandas, né, nos próximos meses, E no ano que vem vamos voltar com os episódios, mas eles vão vir num formato diferente, né? A gente pretende fazer algumas entrevistas aí com o pessoal e tal, como já lancei um spoiler mais cedo, já estamos apalavrados com o próprio Carlos Taibo, mas vamos conversar logicamente, né, com outras pessoas, né? E é isso, meu. É, acho que eu já falei meio que tudo que queria falar, e a Cássia, aí você
não
me diz
é
aí.
Isso. Valeu pela paciência aí nessa primeira temporada. E aí, o ano que vem, tendo mundo, a gente volta aqui. Talvez eu grave com algum choro de bebê ao fundo as nossas conversas, que na verdade são conversas absolutamente despretensiosas, que vocês têm a paciência de escutar aí com a gente. Valeu, certo. Aí por essa primeira temporada de quantos episódios?
Sete e mais alguns de entrevista de banda e tal, mas são mais sete.
Ano que vem a gente faz mais sete, que sete é um número bom. É a camisa do Edmundo e do
Dudu. Quatro mais três.
É a maior camisa do Palmeiras.
E aí, para encerrar essa temporada com chave de ouro, vamos encerrar do jeito que a gente começou, com cólera. Vamos ouvir aí qual violência.
Final de século. O mundo vive uma convulsão social. As pessoas vivem explosões emocionais. Neurose, ganância, obsessão, vingança e até mesmo a ignorância são símbolos de uma pseudo-honra para a maioria das pessoas. Ter é mais importante do que ser. Mas não para mim. Eu não sou assim. Eu sinto a indignação e quero um mundo melhor. E quero que esse grito não seja em vão. A voz da selva, dos animais, dos indígenas.
Com indignação. violência, punk e indignação. Será que esse grito é em vão? Hoje as crianças estão tristes, os velhos olham com vontade de voltar e lutar. Existem ordens, existem armas, mas eu só sei que nós podemos ser o exemplo desse grito de razão. Será que esse grito é em vão? Qual violência? Qual decadência? Qual indignação? Será que esse grito é em vão?